Muito bom dia. Recebemos hoje a audição dos peticionários da petição 168 da 15ª Legislatura, primeira sessão, por médicos de família no Centro-Sul de Orém e nos seus polos. A petição tem, aos dias de hoje, 8.811 assinaturas. Estão presentes desde já três grupos parlamentares: o Partido Socialista pelo Sr. Deputado Francisco Diniz, o Partido Social Democrata pelo Sr. Deputado Inês Barroso e o Chega pelo Sr. Deputado Pedro Frazão. Também estou presente eu próprio, o Costa, relator da petição também do Partido Socialista, e dizer que naturalmente é importante este trabalho da Assembleia da República de direito de petição. É um trabalho muito importante e é um trabalho também de expressão democrática dos nossos cidadãos. Sublinhar que, atendendo ao número de assinaturas ser superior a 7.500, esta petição será depois debatida em plenário. Isso será também um momento político até mais relevante do que em comissão, sabendo que em comissão todos os grupos parlamentares presentes podem questionar os peticionários. Vou também desde já dar a grelha a temas que penso que também conhecem. Vocês têm cerca de 10 minutos para apresentar a petição. Depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos para fazer questões e depois tem um tempo de resposta, sensivelmente 10 minutos. Sublinhar que, existindo hoje plenário, esta sessão terá que mesmo acabar pelas 10 da manhã, por isso naturalmente existe alguma flexibilidade nos tempos, mas temos este pressuposto que é importante também ser cumprido. E, sem demais, e agradecendo também a presença e também este direito de cidadania, passava aos peticionários, que também passa a apresentar. A primeira peticionária é a Anabela Henriques Pereira, mas também temos presentes o Dr. Rafael Henriques, que é médico de família, a Sra. Lourdes Gomes e Fernando Ferreira Gomes. São os peticionários que temos presente, e passava desde já, naturalmente, em princípio, é a primeira peticionária no início da intervenção. Muito obrigado.
Senhor relator, excelentíssimos deputados aqui presentes, antes de mais nada gostaríamos de agradecer a possibilidade desta audição. Portanto, nós estamos aqui a representar quase 9.000 orienses que assinaram esta petição de forma presencial, em papel. Considerámos fazer em papel, e como podem observar, muitas das assinaturas são impressões digitais, de pessoas que não sabem ou que não conseguem assinar. Isto porque na saúde, tal como na petição ou na cidadania, ninguém pode ficar de fora. E este também é um dos nossos grandes apelos. Portanto, cerca de um terço do universo de utentes que eram visados com esta petição, que estão inscritos no Centro de Saúde de Orém, nas suas duas modalidades, e nas extensões, portanto, o Centro de Saúde de Orém tem depois 13 extensões em mais 12 freguesias, e portanto estão todos afetos a este Centro de Saúde. Neste universo de 32.753 pessoas, quase um terço assinou em cerca de 3 meses. Eu acho que isto é muito relevante e mostra como é que as pessoas, quando se unem para defender uma causa comum em prol da defesa de um bem tão elementar como a saúde, tão fundamental como a saúde, podem ter voz, e é dessa voz que nós queremos aqui ser eco e agradecer a audição. Portanto, o que o povo de Orém vem reclamar com esta petição é o acesso de médicos de família, nomeadamente o respeito pelo artigo 64 da Constituição da República Portuguesa. Orém é o maior concelho do Médio Tejo e o segundo maior concelho de Santarém. Portanto, há duas realidades muito distintas no concelho de Ourém. A realidade de Fátima, a freguesia de Fátima, com características... Portanto, para que vejam, teve um crescimento populacional só, a freguesia de Fátima, nos últimos censos de 2021, de 13% da população. Já as restantes 12 freguesias, que incluem Nossa Senhora da Piedade, teve uma média de decréscimo da população que duplicou a média nacional. Portanto, é altamente dispar esta realidade. Fátima, obviamente, tem este crescimento merecidamente, também tem facilidade de acesso, está ligada a algum, e tem um centro de saúde onde o USF, modelo B, com 14.595 utentes, dados de setembro de 2023, e 100 utentes que não tenham acesso a cuidados de saúde e que provavelmente irá integrar a ULS de Leiria, segundo as últimas informações. Depois temos as outras 12 freguesias, onde se inclui Nossa Senhora da Piedade, Ourém, como já disse, que teve um decréscimo acentuado de população, com índices de envelhecimento muito elevados, o que pressupõe, portanto, maiores necessidades de acesso aos cuidados de saúde. E é o resto deste concelho, a grande parte deste concelho, estas 12 freguesias, caracterizam-se por muito maior ruralidade, não têm fáceis acessos, não têm transportes públicos, portanto, e têm muita gente, muitos residentes emigrados, portanto, que não são residentes, ou deslocados para outras zonas em Portugal mais urbanas. O que deixa, muitas vezes, as pessoas mais idosas e mais vulneráveis sem uma rede de apoio familiar e sem transportes públicos e outros meios, não é? E dentro de uma população que é altamente envelhecida. Portanto, neste território estão inscritos os tais 32.753 utentes e é sobre este universo que incide esta petição. Portanto, Ourém já teve um hospital que serviu a população durante cerca de um século e que encerrou em 1992. Depois ficámos com um serviço de atendimento permanente que funcionava 24 horas por dia e que encerrou em 2007. Em junho de 2023, já no presente ano e já depois de termos entregue esta petição aqui na Assembleia, encerrou a Unidade de Saúde Familiar USF Ourém, uma USF modelo B. Portanto, chegámos a um ponto insustentável relativamente à saúde. E se o que pretendíamos a 19 de fevereiro do presente ano, quando começámos a recolher assinaturas, ganha um sentido muito maior neste momento, porque a situação tem vindo a piorar, nomeadamente com a perda da Unidade de Saúde Familiar Ourém. Portanto, esta situação está insustentável para as pessoas, nomeadamente as mais vulneráveis, que não encontram garantia de acesso de saúde no nosso concelho, para toda a gente. Portanto, e entenda-se que vulnerabilidade é um conceito que pode atingir toda e qualquer pessoa de forma circunstancial ou de forma mais permanente. Não estou a falar a vulnerabilidade só... Todos podemos ser vulneráveis e todos o somos em algumas fases da nossa vida. Infelizmente, há pessoas que o são de forma mais extensa no tempo. Portanto, no decorrer da recolha, muitas vezes ouvimos dizer que esta é uma questão nacional, o que de facto é, infelizmente, e também a nível nacional, se tem vindo a piorar. No entanto, importa perceber que a média nacional de utentes sem médicos de família é de 15,43%, bastante maior do que quando iniciámos a petição. A média do Médio Tejo é 33,82%. E a média de Ourém, com, se excluirmos o Centro de Saúde de Fátima, o SF modelo A, B, peço desculpa, a média deste território sobre o qual incide esta petição é de 66,16%. Okay? De falta de médicos de família. Isto dados de setembro de 2023. Portanto, eu agora também para mostrar mais dados e as fontes onde fomos buscar os dados, passava a palavra ao Dr. Rafael Henriques.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Dr. Rafael, sublinho a necessidade do tempo, porque passando-lhe a palavra, darei naturalmente algum intervalo, mas conforme disse, também temos que terminar mesmo às 10.
Bom dia, antes de mais, a todos e a todas. Só para dar aqui alguns dados e algum contexto em relação ao que a Anabela falou, e vou-me situar agora em relação ao ponto de situação. Portanto, Ourém, como a Anabela disse, especialmente o CSP de Ourém, que integrou, digamos, a unidade que deixou de existir, que cessou funções a 1 de junho de 2023, a USF Auren, modelo A, deixando de existir, foi integrada na unidade de cuidados de saúde personalizados de Ourém. Portanto, alternativamente, no Conselho de Ourém, que inclui Fátima, existe ainda no Centro de Saúde de Fátima a USF modelo B, a USF de Fátima, onde não existem utentes sem médico de família. Depois, em relação a este contexto, depois podemos discutir se houver perguntas nesse sentido, também depois teremos o prazer de fornecer a apresentação que tem as fontes e os dados objetivos em termos percentuais e absolutos, para dar aqui mais algum substrato às nossas, portanto, afirmações, mas eu iria falar do ponto de situação atual. Portanto, foi criado em abril de 2023 um projeto, portanto, local, a aplicação do projeto já tem vivência em outros concelhos do país, que é o projeto Bata Branca, e na altura, através de um acordo com a União das Misericórdias Portuguesas, com a ARS Lisboa e Vale do Tejo, havia aqui uma comparticipação de cerca de 27 euros por hora para um médico. A Câmara Municipal de Ourém comparticipava também, cumulativamente, cerca de 15 euros por hora. Isto totaliza cerca de 42 euros por hora. Basicamente, este projeto procura resolver. Se formos ver as tabelas da remuneração para os diferentes tipologias de contratos que os médicos podem ter com o Serviço Nacional de Saúde, para a primeira posição remuneratória de um recém-especialista, o valor hora anda a cerca de brutos, sempre a falar em valores brutos, cerca dos 15 euros. Porquê é que a solução vai passar por uma resposta a nível local em que existe esta inflação de remuneração, quando essa resposta não deve ser dada a nível central? Isto é uma questão relativamente importante. Portanto, isto aqui vai induzir um efeito pernicioso, que é os profissionais que já existem nas unidades, com esse chamariz, irão desvincular e passar para a possibilidade de negócio que existe com esta oferta. Pronto, há uma resposta aqui que fica por questionar. Foi contratualizadas até 60 horas por semana, recentemente foram anunciadas a potencialidade de mais 40. Depois, última nota, em relação ao regulamento municipal que foi aprovado, portanto, na Assembleia Municipal de Ourém, algo similar tem acontecido e ocorrido de forma pulverizada entre vários concelhos da região. Leiria, Porto de Mós, entre outros aqui da região de Santarém e Leiria. O que é que isto vai fazer? Vai condicionar que concelhos mais pequenos, com orçamentos mais limitados, vão ser, digamos, incapacitados de competir com este tipo de concelhos para atrair profissionais e fixá-los na área de residência. E isto levanta a questão de que, como a Anabela disse bem, um concelho com características essencialmente rurais, do interior, com pouca capacidade pelas características em termos culturais, de vida social, que muitos profissionais legitimamente entendem para viver, vai ter que uma capacidade de atratividade para fixar profissionais muito baixa. E com este tipo de regulamentos em que oferecem quantias de 400 euros por mês de apoio, 200 euros por mês adicionais em despesas familiares, com outros aspectos que até entendo como positivos, isto vai gerar uma competição muito grande. E fala-se em integração de cuidados, mas não há integração de políticas de saúde. Ou seja, em vez de fazerem políticas de saúde dirigidas, por exemplo, na área das comunidades intermunicipais, na área dos agrupamentos de centros de saúde ou nas futuras unidades locais de saúde, temos políticas, portanto, muito dispersas e sem qualquer tipo de concertação local. Depois, a última questão e dúvidas que colocamos. No último Conselho de Ministros, dia 14 de setembro, foi aprovado, portanto, o documento ainda não é público, mas foi, portanto, traduzido publicamente no dia 14 de setembro, um projeto de lei para a implementação da dedicação plena. É um conceito que, para médicos, para nós não percebemos o que é este conceito, é muito esquisito, muito estranho, muito excêntrico, e, por que não, é dedicação exclusiva. Depois, a unidade de saúde familiar, porque estão a querer alterar um modelo que funciona para um modelo que vai mercantilizar a saúde. E, por fim, as unidades locais de saúde foram aprovadas sem qualquer tipo de estudo que consubstancie ganhos em saúde. Não há nenhum estudo. Há dois estudos de entidade reguladora para a saúde, 2015, 2011, vários estudos académicos na área de doutoramento, mestrados, que mostram que, com as unidades locais de saúde, mesmo a bem afamada unidade locais de Matosinhos, tem um documento interno, uma análise SWOT, que fizeram em 2021, se não estou em erro, que apresenta nas principais fraquezas do modelo a falta de integração clínica. No contexto de integração de cuidados, o aspecto fundamental é a integração clínica. Há várias formas de integração, horizontal, vertical, administrativa, enfim. A clínica é o fundamental se queremos ganhos em saúde e depois, decorrentemente disso, se há ganhos depois, económico-financeiros e de gestão e outros. Portanto, parece-me apenas ser uma medida gestionária. Aguardamos pelos projetos finais, mas ficam aqui alguns receios que estas medidas podem não ser, não ter potencial de resolução e ser até ter um efeito nefasto para a realidade de médicos de família no país. Obrigado.
Muito obrigado. Seria, pois, também importante essa apresentação ser enviada para todos os grupos parlamentares. E...
Não sei se ainda é possível...
Isso terá uma parte de resposta, 10 minutos... Mas darei naturalmente um minuto. Mas com como...
Bom dia a todos e obrigada por me ouvirem. Eu fiz a petição, desloquei-me durante 3 meses ao Centro de Saúde de Orém, às 7 horas da manhã. Vi situações muito más. Pessoas à chuva, ao frio, temperaturas mínimas, 3 abaixo de grau. Pessoas grávidas, pessoas diabéticas, pessoas acidentadas com muletas, sem ter um banco para se assentar, uma casa de banho. Presenciámos desmaios, quebras de tensão, necessidade de chamar a ambulância para vá para o hospital. Visitámos pessoas na petição, casa a casa, com idosos acamados a tomarem conta um do outro por não ter meios a quem recorrer, independentemente de poder haver cursos de ação social e falta de médicos, família e acesso médico dificultavam o acesso dessas mesmas pessoas aos mesmos. É verdade que desde que fechou a unidade de saúde familiar, aumentaram o número de utentes sem médico de família e o número de pessoas de madrugada diminuiu no centro de saúde, porque muitos dos dias só dão 6 senhas para 20 a 30 pessoas que esperam diariamente, e muitas, quando podem, vão, quando não podem, vão 5 dias consecutivos para ter uma consulta e acabam por ir às urgências dos hospitais que rebentam pelas costuras. E agora pergunto, descontámos tanto tempo, trabalhámos para ter direito à saúde, e porquê? Precisamos de saúde e precisamos da dignidade pelo ser humano. É isso que eu espero desta vinda aqui à Assembleia da República, que pensem no povo oriense. A nível nacional sei que há uma escassez, mas eu luto pelo povo oriense. Obrigada.
Muito obrigado. Passava então aos grupos parlamentares e passava desde já ao grupo do Partido Socialista. Também se juntou-se nós a senhora deputada Susana Correia, mas passava ao senhor deputado Francisco Diniz.
Muito obrigado, bom dia a todas e a todos. Um cumprimento aos colegas deputadas e deputados. ao mesmo tempo aqui uma saudação especial aos peticionários que nos trazem uma temática que é de relevância conhecida e que tem vindo aqui a sofrer alguns agravamentos com o decorrer do tempo, em parte também, neste caso em concreto que aqui apresentaram, a pedidos de mobilidade também de alguns médicos. Bem sabemos, como foi dito, como foi referido por várias vezes por alguns de vós, que a área da saúde não é só no Conselho de Ourém, mas como no país, e tem merecido também aqui uma atenção especial, especial pelas situações que se têm vindo a verificar ao longo do tempo e que impera também encontrar soluções para as mesmas. A falta de médicos, como no caso que aqui discutimos, é um facto notório e altamente reconhecido, uma insuficiência que acarreta aqui uma necessidade urgente de ação. E é por isso também que têm vindo a ser tomadas algumas medidas, até da perspectiva estrutural, de forma a resolver alguns dos problemas existentes. Por isso, e falando aqui como deputado eleito pelo Distrito de Santarém, mas falando também, ao mesmo tempo, pelos meus colegas deputados do PS eleitos pelo mesmo círculo, evidentemente temos vindo a acompanhar esta vossa situação e a preocupação no que a ela diz respeito, excluindo, como foi feita na apresentação inicial, excluindo aqui a freguesia de Fátima, que tem uma USF do modelo B, e, portanto, que onde não se verificam estes problemas, esta escassez acaba por ser transversal à realidade de todo o Conselho de Ourém. E é perante este cenário, e acompanhando, por esse acompanhamento que há pouco referi, que os deputados do PS questionaram o nosso Governo, mais concretamente o Ministro da Saúde, do conhecimento da situação, assim como das medidas que tinham previstas para responder às necessidades do acesso aos cuidados de saúde. Como não podia deixar de ser, foram de pronto reconhecidas as dificuldades do acesso à equipa de saúde familiar. Na verdade, a ASSES Médio Tejo tem vindo a tentar suprir esta carência e prevê a contratação, muito em breve, de mais dois médicos aposentados, assim como o aumento do número de horas médicas previstas no protocolo celebrado entre a ACSS e a União das Misericórdias já no próximo mês de outubro. Como já referi, há um conjunto de medidas estruturais têm vindo a ser promovidas, como o aumento da formação de médicos especialistas em medicina geral e familiar. Poderia também falar-se da agilização do processo de contratação dos médicos recém-especialistas e a generalização das unidades de saúde familiar modelo B, em que a remuneração dos profissionais acaba por estar associada também ao seu desempenho. Ora, a implementação de medidas como estas que acreditamos que possa fazer a diferença para que não se venham a repetir situações como esta que aqui vocês falaram da USF Auren, que acabou por ser extinta dada a transferência de médicos para outras USF do modelo B. E, portanto, eu termino reafirmando o nosso acompanhamento para esta situação que está a afetar o direito ao acesso à saúde de milhares de pessoas. Reitero ainda a nossa disponibilidade para o trabalho de proximidade convosco e com todos os cidadãos, não só de Ourém, mas também de toda a região, do Distrito de Santarém, um trabalho de proximidade defendendo, evidentemente, os interesses dos nossos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Julgo ao Sr. Deputado Inês Barroso, mas também cumprimento ao Sr. Deputado João Moura. Sr. Deputado João Moura, e também cumprimentando ao Sr. Deputado Inês Barroso, também está presente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava os peticionários, os meus conterrâneos, cumprimentava as restantes bancadas, os colegas, e neste breve comentário que me apraz fazer aqui, primeiro agradecer a vinda a esta Casa, à Assembleia da República, e agradecer o trabalho que têm feito na tentativa da defesa daquilo que é o sentimento de um conjunto de cidadãos que há uns anos esta parte se têm vindo a manifestar injustiçados com aquilo que é a oferta e a disponibilidade dos Serviços Nacionais de Saúde. E eu, àquilo que foi a vossa exposição, eu ainda poderia acrescentar um conjunto de, complementar a vossa exposição com um conjunto de considerações, sendo que uma delas é que eu sou um dos utentes sem médico de família. Com relatos pessoais que vos posso dizer, meus e de familiares meus, de tudo aquilo que os senhores acabaram de dizer. Do drama que é, para além da falta de médicos de família, de termos que circular de hospital em hospital naquilo que é o círculo da nossa unidade, da nossa região. E isto é um drama que os políticos decisores, quando se manifestam e dizem que acompanham a situação, que estão solidários com a situação, há que perceber até que ponto é que esses políticos decisores podem, de facto, fazer alguma coisa, porque da nossa parte, a nossa solidariedade para com este facto, para com estas situações, não basta, é apenas um mero conforto, são palavras vãs. E é isso que acontece com, lamentavelmente, o Partido Socialista, os deputados do Partido Socialista, que rapidamente, depois da Assembleia Municipal ter aprovado, e eu faço aqui uma declaração de interesse, sou Presidente da Assembleia Municipal de Ourém, como sabe, de ter ouvido o vosso grupo e ter premeditadamente feito uma reunião específica para debater este tema, chamando vários responsáveis e que, lamentavelmente, por exemplo, os responsáveis da Unidade Distrital de Saúde não compareceram, dizer que não têm nada a dizer sobre isto, é lamentável, e são decisores que foram escolhidos pelo Partido Socialista, exclusivamente. E, portanto, aquilo que nos apraz registar é que nós, de facto, temos, e eu posso corroborar as vossas palavras, temos, de facto, uma saúde que está muito aquém daquilo que é necessário. Bem sabemos que o país tem médicos de família em falta em todo o lado, mas ali de forma muito mais acentuada e com um agravante muito grande. É que Ourém não tem um hospital que o serve, é o segundo concelho mais populoso do Distrito de Santarém, a seguir à capital distrito, e por lobby político, de escolha política, o hospital que serve Ourém está sediado no sítio mais longínquo, está em Abrantes. Por pessoas que inclusive fazem parte deste Governo da Nação, que fizeram essa escolha política. E, portanto, aquilo que muito se deve ao estado da saúde no concelho se deve a decisões mal tomadas no passado. E aquilo que hoje, infelizmente, vamos tendo, e o Dr. Rafael acabou de dizer aqui, e eu concordo inteiramente com ele, e permitam-me esta expressão, que é violenta, mas é a realidade. É pornográfico aquilo que os municípios deste país têm que fazer para cativar médicos. É uma concorrência desleal, uns dão mais 400, outros dão 500, outros dão casa, outros dão alimentação. Isto é completamente ridículo, mas vem justificar o fracasso total da saúde no nosso país. E não são as palavras de dizer, bem, nós agora é que vamos mudar, ficam todos com o modelo B. O governo do Partido Socialista, nos últimos 28 anos, está há 20 anos no governo. E, portanto, naquilo de passa-palavra e passa-culpas, bem sabemos onde é que está verdadeiramente a responsabilização. A decisão política local de escolher mais um ULS ou outro ULS, abertura mais descentralizada ou centralizada, poderemos debatê-la, porque faz sentido que a possamos fazer, mas, no fundo, aquilo que vos posso dizer, e conhecendo o relato um pouco por todo o Distrito de Santarém, é que aquilo que se está a passar neste momento é dramático ao nível do Sistema Nacional de Saúde. O Partido Social Democrata, nesta Assembleia da República, apresentou um conjunto de medidas que visavam dar uma resposta imediata a estas situações, e eu depois, por escrito, farei chegar ao grupo de peticionários, e aquilo que eu pedia encarecidamente é que, mais do que as palavras, como sabem, o Partido Socialista tem maioria nesta casa, era que, no momento da decisão, quando elas forem à votação, que o Partido Socialista, mais do que ser solidário, apresente um voto favorável e que aprove estas medidas que, no fundo, podem visar uma resposta mais eficaz. Entre elas, nós sabemos que na nossa proximidade temos unidades de saúde privadas na proximidade de Ourém, nomeadamente em Leiria, e que o Serviço Nacional de Saúde possa patrocinar aos utentes de Ourém um serviço privado, mas com apoio público, para que haja uma resposta mais eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, bem-vindos a esta casa mais uma vez. É a segunda vez que tenho o prazer de estar convosco. Estive também na entrega desta petição em mão a um dos senhores vice-presidentes desta Assembleia da República e logo aí vi o empenho com que traziam esses papéis, essas assinaturas em papel. Muitas delas não são assinaturas, são impressões digitais, como dizem muito bem, e que isso também traz um cunho a esta petição. Já sabemos que recolher petições online e digitalmente pode ser mais fácil nas cidades, mas nestes territórios do nosso distrito, de facto, é difícil. Mas também é difícil andar de porta a porta. E também é difícil estar às 7 da manhã no centro de saúde a ver aquilo que viu e aquilo que acabou de descrever, os desmaios, as chamadas do INEM, as pessoas à espera horas em temperaturas negativas e que depois não têm acesso a uma senha. E, portanto, tudo isto nos traz uma leitura de uma população cada vez mais idosa, muitas vezes sem a geração abaixo dela porque emigraram ou para o litoral do país ou para outros países, uma população cada vez mais pobre, porque sabemos bem como é que vai a economia do país, uma população cada vez mais isolada, com mais dificuldades de acesso à saúde e com mais problemas de transporte. E, portanto, aqui esta situação é um grito de alerta, e esta palavra que usaram da saúde caótica tem sido vezes demais utilizada neste Parlamento. Eu devo-vos dizer que só nesta última semana vocês são os terceiros peticionários que vêm cá clamar por serviços de saúde, utilizando exatamente estas duas palavras, dramático e caótico. A primeira foi a do Bom Barral, foi os utentes do Centro de Saúde do Bom Barral, e ontem tivemos aqui os utentes da ULS de Bragança, do Nordeste Transmontano. Portanto, este é o país real. Não interessa muito o Partido Socialista pintar no plenário, quando vem cá o Governo ou quando vem cá o Ministro da Saúde, pintarem cenários cor-de-rosa e darem-lhes indicadores de produção de um SNS que estão totalmente desfasados com aquilo que as pessoas sentem e veem na pele, e sentem na pele e veem à sua volta. E quando depois temos aqui as pessoas reais, os portugueses comuns que nos vêm dizer isto. E, portanto, aqui temos uma descrição de 32.753 utentes, em que 44,9% não têm médico de família. E porquê é que não têm médico de família? Não têm médico de família por variedíssimas razões, mas a principal é a falta de atratividade. E se os médicos de família são muito importantes, obviamente também são importantes os enfermeiros e também são importantes os secretários clínicos e os administrativos. Eu gostava de saber como é que está, esta é a minha primeira pergunta, como é que está a situação em Orém, nomeadamente aos senhores enfermeiros e aos senhores secretários clínicos, porque sabemos que este anúncio de passar todos os centros de saúde ao USF modelo B só funcionará se existirem também enfermeiros e secretários clínicos, porque o funcionamento de uma USF modelo B assenta exatamente também nestes profissionais de saúde. Estes 9 mil ourienses que assinaram esta petição demonstram uma enorme defesa do SNS. Nós também defendemos o SNS. Já propusemos aqui nesta casa muitas medidas que visam exatamente reforçar o SNS. Mostram o desconforto e mostram um direito. Também na vossa petição vem arvorado o artigo 64º da Constituição da República Portuguesa, que nos diz que todos têm direito à proteção à saúde e de a defender e de a promover, e que todos têm direito a um Serviço Nacional de Saúde universal e geral e tendencialmente gratuito. Tivemos aqui, até aqui uma peticionária, a do Bom Barral, que nos leu na íntegra, à frente dos deputados, o artigo 64º da Constituição Portuguesa, para vergonha de alguns. E, portanto, esta história que nos contam de que em 1992 encerrou um hospital, como tantos outros do nosso distrito, estou-me a lembrar agora, por exemplo, também do Hospital Alcanena, que também encerrou mais ou menos na mesma altura, com o encerramento dos serviços de atendimento permanente em 2007. E agora, neste ano, já com este dramático apelo da população, mais um encerramento da USF Aura no modelo B agora em 2023, o que eu vos queria perguntar é se acham que este anúncio das ULS, como novo paradigma do acesso à saúde em Portugal, se vai funcionar. O Dr. Rafael já nos disse que acha, que lhe parece que este novo modelo vem trazer uma mercantilização sobre os cuidados de saúde, sobre aquilo que é o paciente, sobre aquilo que é a epidemiologia de cada população. Já nos explicou que também já sabia que não existe nenhum estudo, mas além de não haver nenhum estudo onde assente este anúncio, não existe um contacto com os profissionais de saúde. não, o próprio Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, veio anunciar que viu com muito espanto este anúncio, que tinha sido totalmente colocado à margem, que não tinha havido sequer uma consulta desta classe profissional sobre esta grande reforma, entre aspas, que o Partido Socialista anunciou. Portanto, não houve diálogo com os profissionais, não houve diálogo com os municípios, muito menos houve diálogo com as, Sr.
Deputado,
com as populações.
Sr. Conclua.
Vou concluir, Sr. Coordenador. E, portanto, a última pergunta que vos deixo é, de facto, se têm esperança que este anúncio de grande reforma do Serviço Nacional de Saúde assente em novas unidades locais de saúde, se vai, de facto, ter algum efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Passava, então, agora novamente a palavra aos peticionários para uma resposta com alguma tolerância, mas que está colocada em 10 minutos. A senhora Anabela Pereira.
Sim. Então, eu agradeço a participação de todos. Penso que só o senhor deputado do Chega é que fez perguntas, não é? Do que eu registrei. Mas todas as vossas considerações acolhemos com esperança e com esperança que se consigam fazer da questão da saúde e da questão específica de Ourém, porque não gostaria que se perdesse o foco, se torne algo onde todos podem colaborar. Certo que sou muito utópica e que não seja uma razão para tricas, ou desculpem a palavra, eu sou como sou, tricas políticas que muitas vezes ficamos a perder, nomeadamente em Ourém, o povo está unido, os políticos que entendam isso, o povo está unido, e isto foram 3 meses, casa a casa, num território imensamente disperso, com 3 pessoas a recolher assinaturas, com a ajuda de todos os comerciantes. Mas não sobre o que é um tema tão fundamental, que é a maior conquista do 25 de Abril, como tantas vezes ouvimos dizer, o povo tem uma palavra além dos políticos. E, portanto, entendam, tragam humanidade, respeito pelo que é a legislação e ponham a pessoa humana acima de egos políticos, porque a política está a ficar desacreditada, com muita pena, e os políticos estão eleitos a representar o povo e o respeito pela Constituição. Por favor, isto é sério demais. O que nós vimos e o que nós observamos e a realidade com que estamos diretamente envolvidos, isto é traumático o que nós vimos. Não se esquecem as imagens que nós tivemos todos os dias. É preciso humanidade e é preciso suplantar o ego e as estatísticas e seja o que for e perceberem que são direitos constitucionais e que é de humanidade, de coisas fundamentais, de direitos humanos básicos. Não há um banco. São pessoas grávidas em fim de tempo que estão desde as 4 e desde as 3 da manhã ao frio, com temperaturas abaixo de zero. Isto é traumático. Convido quem pode falar de forma tão... a fazer esse trabalho, uma semana de recolha de assinaturas. E talvez não durmam tão tranquilos. Ok. Respondendo à sua questão, e eu agradeço sinceramente e faço este apelo, porque eu não estou aqui a representar. Nós não estamos aqui em nome das pessoas. Nós estamos aqui em nome destas situações. O caso é muito sério. Se não vejamos como a taxa de mortalidade tem crescido, que temos números idênticos a anos em que nos apregoavam milhares de mortos diários por causa do Covid, e num ano em que não há Covid temos taxas idênticas. Não é alterações climáticas, é negligência com a saúde, é negligência com o SNS. Ok? Ponto. De qualquer forma, isto é um apelo de muitas pessoas, não sou eu. Eu sei que cada um está aqui empenhado em fazer o seu melhor, mas o vosso melhor não pode ser só números, estatísticas. É preciso outra coisa na política, porque senão nós só vamos ter resultados muito desastrosos e assustadores. Pronto, respondendo, eu também, era uma coisa que eu queria ter dito, também tinha muita coisa mais para dizer, muitos exemplos, não fosse o tempo, e então, e uma das coisas que eu queria dizer, e que também representa a falta de ordem e até de respeito pelas pessoas, foram os inúmeros e-mails que enviei desde fevereiro e desde janeiro à RS, LVT, à SES Médio Tejo, ao Executivo da Câmara, mais recentemente, ao Executivo do SNS, sem obter nenhuma resposta concreta, quando muito enviarem para outros serviços. Por mail, posso provar, mas horas ao telefone. Isto, mesmo alegando que estava a representar 8 mil e tal peticionários. Há lei do direito à resposta? Não sei. Este país baralha. Pronto. E, portanto, talvez eu não lhe consiga responder claramente, ter dados para lhe dizer se faltam efetivamente enfermeiros ou secretários clínicos, que foi o que perguntou. Não tenho esses dados objetivos. No entanto, não tenho conhecimento também de queixas relativamente a isso. Não sei se o doutor Rafael poderá talvez ter outra visão, porque ele tem acesso a dados que o cidadão comum não tem, porque é preciso uma senha e ser médico, e eu não sou médica. E então quem não é médico fica de fora, porque os serviços não respondem. Pronto. E se calhar respondes e depois gostava de finalizar.
Obrigado. Passava-lhe a palavra.
Obrigado. Então. Obrigado pelas sugestões e pelas perguntas. Vou só dar aqui algumas notas. Portanto, em relação ao que o Sr. Deputado Francisco falou, em relação ao aumento da formação, isso, no meu entender, não será a solução. Portanto, um médico, estamos a falar da profissão mais diferenciada que existe. Portanto, além do secundário, tem 6 anos de ensino superior, mais 5 a 7 anos de formação pós-graduada, e não vejo nenhum profissional a médio e longo prazo ficar em Portugal para receber estes valores brutos, quando a realidade, mesmo aqui na unidade, tem em Espanha, é completamente diferente. Portanto, o que aumenta a formação se vai traduzir é, a nível do privado, aqueles que ainda vão conseguindo fazer alguma atividade a nível privado, é receber ainda menos, o que a médio e longo prazo induzirá o efeito de imigração e, portanto, diminuirá a atratividade. Depois, algo positivo que de facto isso aconteceu é a agilização da contratação, o aumento da disponibilidade de vagas nos concursos a nível nacional, é algo que devia ter sido feito, e isso deu-nos na altura alguma grande esperança qual era o plano do Ministério. Portanto, vai ser para ver de facto quais são as unidades onde houve vagas, onde há carências reiteradas, para se constituir um plano dirigido a essas unidades. Nada foi visto em relação a isso. Em relação ao modelo B, a generalização é positiva, vem à tarde, portanto o decreto-lei que aprova as UECFs, modelo B 2007, nunca se compreendeu, e aqui portanto há governos de várias partes, entretanto, mas nunca se compreendeu o porquê das cotas. Essa é a grande questão. E agora, temos aqui uma pescadinha de rabo na boca, que existe a generalização do modelo SFP, mas é para deturpar o modelo em si. Portanto, existe aqui um conjunto de indicadores, por exemplo, havia muitos pormenores, podemos discutir, lá está, não é a versão final, pública, foi aquilo que foi dado, cedido aos sindicatos para discutir. O que faz é com que haja um incentivo à desprescrição quando ela é necessária, quando um dos componentes da remuneração dos suplementos dos médicos de família vai depender do número de prescrições de medicamentos ou determinados meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Isto tem efeitos muito perversos no sistema de saúde. Portanto, além de incentivarem os ganhos em saúde, como vários estudos da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar já veio mostrar com o estudo próprio e também já relatando conclusões de estudos independentes, que o modelo SF, modelo B, do ponto de vista económico ou financeiro, tem ganhos. Claro que não é no imediato,
Pronto, estas eram as notas em relação ao que foi a relação afirmada. Depois, algo recorrente que falaram da questão do modelo B. Portanto, o modelo B tem a grande vantagem de ser, em termos remuneratórios, mais atrativos, com certeza que sim. Só que nesta proposta, em termos de ganhos de atualização da grelha salarial, para qualquer médico trabalhar para o Estado, depois depende do tipo de contrato, de vínculo, em média dá um ganho de 3,6, mas o que vemos falado na televisão é em ganhos de 60%, onde não é remuneração, é suplementos, isso não é ordenado, vem uma situação de calamidade económica ou financeira, tudo isso vai à vida, não conta para efeitos de reforma, não é atualizado com a inflação, portanto, em termos de ganhos brutos, de facto, é 3,6%. Os 60% que são veiculados na comunicação social é dependente de suplementos, e os 30% que, de facto, sim, aí isso é verdade, é só para cerca de 5% dos médicos do Serviço Nacional de Saúde. 5% não resolve. E eu, enquanto médico de família, não quero trabalhar numa unidade se depois não tenho, como existe em Leiria, não tenho capacidade de referenciar as grávidas para o serviço de obstetrícia. Qual é a satisfação, enquanto profissional, trabalhar numa unidade se depois os colegas de com quem preciso me articular nos cuidados de saúde secundários no contexto de urgência não estão lá para fazer a orientação? Quando os colegas das especialidades hospitalares necessitam de orientar uma determinada situação, depois não têm lá os colegas especialistas. Isto, portanto, é preocupante. Por fim, em relação à questão dos secretários clínicos e de enfermagem, em relação em termos de falta, não existe. Existem aqui algumas limitações burocráticas na contratação, os concursos são muito lentos, pronto, é algum problema, portanto, transversal a várias áreas do serviço público, portanto, é algo a discutir com profundidade, mas, portanto, em termos de falta, existe em termos estrutural, porque a realidade atual é que, e do exemplo dos médicos de família com consigo estender isso para todas as classes que trabalham nos cuidados de saúde primários, é trabalhar já em sobrecarga. Nós, de acordo com os planos de vigilância de saúde infantil, saúde materna, planeamento familiar, vigilância diabética, do hipertenso, assumindo que só 85% dos utentes que vão, da minha lista de utentes, vão à consulta, só 85%, para cumprir tempos que nem são os tempos aconselhados pelo colégio, do colégio da ordem, dos diferentes colégios, portanto, tempos menores de consulta, eu precisava de um horário semanal de 47 horas, só para atividade de consulta. Não estou a falar o tempo para receitas, baixas, por aí fora. Última nota, o LS, e eu termino. Portanto, a decisão de facto foi top-down, portanto, não teve, e tenho o exemplo próprio da Leiria, portanto, em setembro anunciado do nada, e foi com grande surpresa, porque o programa do governo do PS falava era dos sistemas locais de saúde, algo que seria inovador, estava no programa e não vejo concretizado porquê. Que seria interessante e manteria a autonomia das diferentes unidades de cuidados de saúde primários e cuidados de saúde secundários. Depois foi imposto a realização de um plano de negócios em final do ano, num curto espaço de 10 semanas para ser entregue em fevereiro. Já estamos em setembro e não é público o plano de negócios. Havia tanta urgência para criar um plano de negócios e não temos qualquer tipo de avaliação nem conhecimento público da sua publicação. O meu receio, portanto, é que a OLS vai ser, do ponto de vista apenas gestionário, portanto, para tentar aqui reduzir algumas redundâncias, bem, em algum sentido, mas penso que o foco não é o utente, o foco é apenas financeiro. Receio.
Muito obrigado. Sei que a primeira peticionária também pediu para terminar.
Sim. Então, basicamente o que queremos pedir a todos os grupos parlamentares e a todos os senhores deputados presentes é que portanto, que empreendam todos os esforços possíveis para a resolução desta situação e pedimos-lo sem preferências de grupos parlamentares. Absolutamente o que importa é esta resolução. E deixar só uma observação que todos nós sabemos, acho eu, que os médicos de família são a primeira fase, o primeiro contacto. Não é uma função que possa ser, portanto, eles estão a fazer a maior parte das vezes, as pessoas vão ao médico em casos graves, os médicos também, os médicos de família não têm o tempo, nem existem em número para fazer a prevenção, para fazer o acompanhamento do ser humano. E se saltarmos esta etapa, se criarmos estas se absorvermos noutros serviços e de outras formas e nas urgências esta necessidade, nós estamos a criar maiores dificuldades com a saúde em Portugal e com o Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada.
Sr. Coordenador, peço a palavra.
Para que efeito?
Peço a palavra para uma interpelação à mesa, Sr. Coordenador, só para, se o Sr. Coordenador tiver a amabilidade de perguntar aos seus peticionários, uma vez que na petição indicam que estavam três médicos de família prestes a sair ainda, a sobrecarregar ainda mais os nove que faltavam, se, como é que está essa situação na atualidade e ainda o resultado do último concurso nacional para MGFs, que foram abertas vagas certamente, se essas vagas foram preenchidas para este território. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigado, Sr. Deputado. Se tiverem esses dados.
Então, em relação a essa pergunta concreta sobre atualmente de médicos presentes na CSP de Ourém, com o encerramento do SF Auren, portanto, na altura do encerramento tinham 7, com o encerramento da Auren foi integrado mais um, portanto, tem atualmente 8, quando seriam necessários, pelas contas, com base na média nacional de número de utentes por médico de família, seriam precisos entre mais 12 a 14 médicos na Ourém, excluindo Fátima. Pronto. E a outra questão.
Mas, de facto, desses três saíram dois. Ficou um que foi integrado, como a unidade de saúde familiar fechou, esse um foi integrado na unidade de cuidados de saúde primária. Portanto, nós tínhamos, quando a petição, medo que três médicos saíssem, porque assim o tinham dito, e saíram dois, e houve um concurso que entrou. Sim, não tenho a certeza, mas perdemos dois médicos no somatório final.
Muito obrigado. Agradecerem à senhora e aos senhores deputados a colaboração nesta audição, membros dos grupos parlamentares presentes, e naturalmente voltar a agradecer em nome do Parlamento, se me permitem, independentemente deste debate continuar depois em plenário da Assembleia da República, aos peticionários presentes, a Anabela Henriques Pereira, ao Dr. Rafael Henriques, à Lourdes Gomes e ao Fernando Ferreira Gomes, pela presença, pelo exemplo de cidadania que esta petição demonstra e também pela luta para aquele que é um direito dos nossos cidadãos e que é importante que todos nós lutemos pelos nossos direitos e, por isso, esse exemplo que também aqui colocam que eu gostaria de dar e agradecer também aos serviços da Comissão de Saúde todo o acompanhamento. Eu, que não sou membro da Comissão de Saúde, também permito agradecer aos membros da equipe, aos serviços da Comissão de Saúde, todo o acompanhamento que tem sido dado a esta petição. Muito obrigado.